A minha pátria está lá nas alturas. Oh, sou atraído pelas alturas, onde está entronado o amor. Onde a paz está, deixa-me ir rapidamente para o meu lar eterno. Aqui não posso ficar mais tempo. Deixa-me partir para minha pátria. O meu anseio é só para o lar. Os prazeres terrenos não me seguram. Quero estar junto com meu Senhor até que minha caminhada termine. Ó, doce alegria. Na pátria do meu Pai. Mais belo não pode haver. O que daquilo que o céu me promete? Dia na terra onde há descanso e paz. Santa esperança, o céu me está aberto, já está pronto, as vestes brancas já estão prontas, preparadas para mim.
Herzlich willkommen
Sejam
in dem vollen
bem-vindos
Namen
no
unseres
precioso
Herrn
nome do
Jesus
nosso Senhor Jesus
und
Cristo
wünschen allen
e
gottesreichen Segen.
desejamos a todos as
Wir
ricas
können nur
bênçãos de
sagen,
Deus. Nós
Gott
podemos
hat uns
somente
so
dizer:
reichlich gesegnet.
Deus já nos abençoou
Wir haben von
ricamente.
Mittwoch an schon
Nós já
immer
desde a
etwas
quarta-feira
Gebetsstunde hier, auch heute
tivemos
Morgen,
uma
und haben
horas de
Gott
oração
gebeten.
também hoje
Er
amanhã e
möge
também
uns
pedimos
segnen
que Ele
und
possa nos
alle, die
abençoar
kommen
e a
werden.
todos que
Wir
virão.
haben euch alle erwartet,
Nós
und ihr
esperamos
seid
por todos
gekommen.
vocês e vocês
Nun
vieram.
erwarten wir auch den
Então nós
Segen
esperamos
Gottes.
também a bênção de
Und ich
Deus.
glaube ganz
E eu
gewiss, dass er
creio
uns segnen
certamente
wird.
que Ele nos
Der Herr
abençoará.
ist treu.
O Senhor é fiel.
Und so sind wir frohen
E
Mutes.
assim,
Lasst uns dann im
estamos
Namen des Herrn beginnen,
com boa
indem wir uns
coragem. Vamos começar
179
em nome do
einstimmen.
Senhor
Lied
cantando o hino
179. Ist
179.
wahr, dass Jesus starb für
É
mich
verdade que
und
Jesus
büßte
morreu
meine
por
Schuld.
mim e pagou a minha culpa. É verdade que Jesus morreu por mim e pagou a minha culpa, que o Filho de Deus espaireceu na cruz. Oh, que graça maravilhosa! Lá na cruz, veio amanhã para mim e os olhos do cego foram abertos. Pois no coração deixei o Salvador entrar. Hosiana, Então agora a paz é minha. Glória e louvor seja ao Senhor, que nós pudemos ouvir essas palavras e podemos crer, como o Senhor expressou, está consumado. Eu, pessoalmente, sou muito grato a Deus. Nós, no último ano, estivemos em março, em Israel. Estivemos no Monte do Gólgota. Vimos o lugar onde o nosso Senhor consumou tudo. Lá onde a cruz estava, o túmulo está vazio. E nós tivemos um tempo muito abençoado lá, especialmente a hora no Monte do Gólgota. Jorraram lágrimas de alegria e de gratidão. Nossos corações estavam tocados que uma vez pudemos estar nesse lugar para sermos lembrados daquilo que por nós aconteceu. E hoje é Sexta-feira Santa. No fundo, nós deveríamos ler toda a situação como aconteceu, que está escrita em Lucas 22, mas pelo fato de sermos curtos, só quero ler, tomar algumas palavras somente, ou somente alguns versículos que desejo ler antes da oração, ou seja, de Lucas 22, a partir do versículo 39, aqui está, e saindo, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E lá estivemos com primeira viagem lá em Israel, foi lá para o Monte das Oliveiras, quando estivemos lá. E a partir de lá nós pudemos já ver praticamente por toda Jerusalém, sim. E lá o nosso Senhor foi, aqui está. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, firamo-los a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: deixai-os, basta, até aqui e não adianta. E, tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Talvez ainda o parágrafo do versículo 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, batendo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo e os principais, os sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-no-lo. E replicou, ele replicou: se vou-lo dizer, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis. Nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou, sim. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos, pois nós mesmos ouvimos da sua boca? Glória e louvor seja ao Senhor por essa santa e preciosa palavra. Nós poderíamos tirar certas coisas ou ressaltar dessa palavra lida e de todo esse capítulo, porque trata da crucificação, mas que o Espírito de Deus possa nos deixar ficar grandes essas palavras e para nossa bênção nessa hora da tarde. Irmãos e irmãs, nós chegamos aqui para que nós coloquemos toda a nossa atenção, direcionemos para a palavra do Senhor e que atentemos para o que Ele tem a nos dizer. Para mim, pessoalmente, algumas passagens tornaram grandes para mim, mas agora não há tempo para isso, que falemos algo ainda. Mas queremos chamar o seu nome, adorá-lo e pedir-lhe por sua bênção, por essa hora. Vamos agora nos levantar para isso. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração que pudemos vivenciar esse dia e esta hora, e esses momentos que podemos estar reunidos aqui no teu santo e maravilhoso nome de Jesus. Senhor, nós nos lembramos de tudo aquilo que tu fizestes, consumastes para nós, que fizestes na cruz do Gólgota, Senhor, mas estamos gratos que tu não permanecestes no túmulo, mas sim ressuscitastes e que tu vives, ó Senhor. Nós damos a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, fiel Senhor. Então, agora os nossos irmãos e irmãs vieram de perto e de longe. Senhor, minha oração é e foi, tu queiras abençoar a todos da riqueza da tua graça, ó Deus. Senhor, abençoe o teu povo e também todos que não puderam vir, Senhor. Tu queiras abençoar e queiras felicitar a todos pelo poder do teu Espírito Santo. Nós pedimos, nós te adoramos e gloriamos o teu maravilhoso nome de Jesus. Conceda também ao meu irmão muita graça e força para proclamar a tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu quero pedir que agora os cantores venham para frente. Graças seja ao Senhor pelo grande privilégio de podermos estar aqui para adorar e para nos deixar abençoar. Talvez cantemos juntos ainda alguns corinhos. Maravilhoso Gólgota, maravilhoso Gólgota. Glória e louvor seja ao nosso Deus, maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Meu pecado foi perdoado. Minha culpa foi paga. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. Maravilhoso Gólgota. O meu pecado foi perdoado. Minha culpa foi paga. Maravilhoso Gólgota. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Confiar como uma criança, devo eu. Ensina-me a clamar. Tu és o meu Senhor e Deus. Tu sabes e conheces a aflição. Ensina-me a crer, Senhor. Ensina-me a clamar. Somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Graças seja ao Senhor por podermos crer, e segundo a nossa fé, acontecerá. Mesmo que o Senhor estivesse aqui visivelmente, só poderia acontecer aquilo em nós, aquilo que cremos. Todas as coisas que recebemos de Deus nos são concedidas pela fé. Assim é necessário que nós, de coração, creiamos, como diz a Escritura. Eu desejo desejar as boas-vindas de coração a todos vocês. A mim faltam as palavras para expressar. Estou profundamente movido e alegre interiormente por podermos estarmos assim reunidos na presença do Senhor. E se nesse dia especialmente estou entristecido, então certamente por uma causa, que foi a minha culpa que levou o meu Senhor lá à cruz. Mesmo assim, juntos, nós somos gratos que Ele tomou o nosso lugar, que Ele expiou e perdoou. E isto nos coloca interiormente gratos e alegres. Hoje poderiam ser lidas muitas passagens bíblicas e poderia ser mantida uma poderosa pregação. Eu não estou hoje aqui para fazer uma poderosa pregação. Nós estamos todos hoje aqui para que Deus possa atuar poderosamente em nós. E se eu penso que o irmão Branham diz, cada verdadeiro filho de Deus diz a cada palavra de Deus, amém. Então, eu penso, é necessário, em uma pregação, de caminhar interiormente, dizer sim, amém dizer. Se uma palavra de Deus te move ou te afeta, diga alto ou silenciosamente, diga ao Senhor, porque nós não queremos somente estar aqui para contemplar o que aconteceu uma vez, nós estamos hoje aqui para vivenciar aquilo, o que lá aconteceu. Nós estamos aqui para recebermos o que Deus em Cristo nos preparou. Eu desejo certamente ler algumas passagens bíblicas e tenho compreensão. Há um número de reuniões adiante de nós e há uma pequena diferença se pode-se estar sentado lá ou aqui, tem que se estar aqui em pé. Eu escolho essa formulação com intenção. Se pode-se estar sentado lá ou tem que se estar aqui em pé. Esta é uma grande diferença. Juntos, nós confiaremos no Senhor. Eu falarei lentamente e que Deus possa dar a ênfase para tudo. Não a poderosa pregação de um homem, mas a poderosa palavra de nosso Deus cumprirá aquilo para o qual Ele a enviou. Na introdução, nós já ouvimos uma preciosa palavra de Deus e leremos adiante e deixaremos Deus falar conosco. Hoje, nós temos duas reuniões. O desejo foi expresso que tenhamos a ceia do Senhor nesse dia e assim agora teremos esse culto a Deus e hoje à noite, às 19h30, nós nos reuniremos especialmente para festejarmos a ceia do Senhor, termos comunhão com Ele e uns com os outros e nos deixarmos abençoar novamente. Amanhã, se Deus quiser, o tema será que ocupa muitos e por essa causa eu fui falado amanhã pela manhã, às 10 horas, e se não estivermos prontos, então amanhã à tarde, às 15 horas, continuará sendo tratado esse tema. E à noite, então, teremos novamente um culto a Deus da forma usual. Nós cremos que Deus falou e nós desejamos chegar à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Nós desejamos falar uma única linguagem e as revelações que Deus deu, nós queremos receber de tal forma, sem interpretá-las e passarmos nossas próprias opiniões a isso. Eu desejo começar com Colossenses capítulo 1, qual seja versículo 14, e então versículo 19, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto trazendo a paz, tanto os que as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. De forma especial, se trata aqui da redenção e do perdão dos pecados. Se trata que Deus em Cristo, na cruz do Gólgota, através do sangue derramado, atuou perdão, redenção e concedeu a paz. Vocês sabem, no começo foi erigida a inimizade e pela cruz ela foi tirada. Vamos para isso ler de Gênesis capítulo 1, talvez versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui, esta santa e preciosa palavra de Deus. Nós sabemos o que aconteceu no Jardim do Éden. Satanás tinha de entrar nesse mundo, ouvir as pessoas nesse mundo através da queda no pecado, através da geração carnal aqui na terra. Deus tinha a intenção, através da geração espiritual aqui sobre a terra, de vir aqui. Assim como Satanás tomou Eva e através dela gerou uma semente física, assim Deus tomou Maria e nela colocou uma semente, gerou uma semente espiritual, qual seja o Filho de Deus. E assim como todos terrenamente, todos viemos de acordo com Adão e fomos incluídos, arrancados para dentro da queda no pecado, na inimizade fomos colocados, assim em Cristo nós fomos feitos filhos e filhas de Deus. Paulo expressou assim aos Efésios, que ele fala e diz aqui em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação, e agora vem a palavra, a inimizade, após da doação do seu corpo, tendo abolido na sua carne a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para que dos dois ele criasse em si mesmo um homem novo, como pacificador, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, mediante a cruz, tendo por ela matado a inimizade. Nós sabemos a inimizade vem do inimigo. E na cruz do Gólgota, o inimigo o picou no calcanhar, mas o espinho da morte permaneceu e a morte foi engolida na vitória. A inimizade foi eliminada para todos que foram arrancados do inimigo e como propriedade de Deus foram comprados de volta. O grande fato divino que é ressaltado aqui é o seguinte, no qual ele reconciliou as duas partes, ou trouxe as duas partes em sua pessoa a um único homem novo, como pacificador. Um velho homem jamais poderá ser um pacificador. Ele dirá, poderá dizer mil vezes, eu manterei a paz. Não, a paz tem que estar em você antes que você possa ter a paz. E a Santa Escritura diz, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa reconciliação. Ele é a nossa salvação. Ele é tudo em tudo. O velho homem pode ter 100 novas intenções e 99 e mais uma não conseguirá cumprir, mas o novo homem não precisa intencionar a nada e estará na condição, pela graça de Deus, para cumprir tudo isso. Nós sabemos que o velho homem não está na condição de fazer as novas coisas divinas. Por isso, a transformação a um único novo homem como pacificador. O homem nascido de novo, o ser humano nascido de novo, é um pacificador. Ele segue, ele busca a paz, ele vai atrás da paz, como a Santa Escritura diz. E também na bem-aventurança está, bem-aventurados os pacificadores. Mas quem pode ter paz? Somente aquele que tem paz com Deus. E Paulo escreve em Romanos 5, assim nós temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá onde um novo ser humano como pacificador foi transformado, então a velha inimizade para sempre foi morta e foi eliminada. E o ser humano não é mais o velho, mas um novo. Antes de entrar nos maiores detalhes sobre a redenção, gostaria hoje de ler do livro de Jó, passar diante dos nossos olhos, porque, de fato, nós necessitamos da redenção. Jó é o homem no Antigo Testamento que fez a expressão clara, eu sei que o meu Redentor vive. E este homem, ele caminhou por um caminho que nós, mais ou menos, todos temos que caminhar também. Mas no meio da sua aflição e da sua miséria, ele manteve-se firme na convicção e exclamou, eu sei que meu Redentor vive. Se um ser humano não reconhece seu estado de perdição, então ele não pode ver a necessidade da sua salvação. Somente um ser humano que está perdido pode ser salvo. E a Santa Escritura diz, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que está perdido. E não vamos supor nada. Através da queda no pecado, toda a humanidade se perdeu. Em Cristo, para todos que aceitam a graça de Deus, a salvação apareceu e a redenção veio através dele. Eu gostaria de ler de Jó, capítulo 4, versículo 17 e 18. Jó 4, 17 e 18. Seria, porventura, o homem, pode ser o mortal justo diante de Deus? Pode o varão ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribuiu loucura. Quanto mais aos que moram em casas de lodo, que tem o seu fundamento no pó. Até aqui essa palavra de Deus. Isto nós queremos levar aos corações. Assim está com você, assim está comigo, com cada um ser humano. Aqui é a pergunta: pode um ser humano ser justo diante de Deus ou um mortal ser puro diante do seu Criador? E para isso, nós todos temos que responder com alto não. Não há mortal, não há um ser humano que seja puro diante de Deus. Deixa-me tomar essas três palavras simplesmente e levá-las ao fazer como evangelho. Aqui está a pergunta: pode um mortal ser justo diante de Deus? Isto é impossível, mas o evangelho de Jesus Cristo deu ao mortal a imortalidade, lhe prometeu, e ao impuro a pureza, e ao injusto a justiça. Nós não permanecemos parados na constatação que nenhum ser humano diante de Deus pode ser justo, mas nós olhamos a coisa agora através da cruz do Gólgota. Nenhum mortal pode ser justo diante de Deus. E se vermos esse versículo à luz da cruz, então nós vemos como os impuros, como os mortais, como os injustos vieram à cruz, e como os impuros se tornam puros, os injustos são justificados, e como os mortais se tornam imortais e são nascidos de novo para uma viva esperança através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas essa constatação tem a sua correção e tem que, por cada ser humano, ser levado ao coração. Se, por exemplo, não reconhecermos que diante de Deus estamos errados e que nós somos mortais e que nós e tudo que Deus deseja nós não cumprimos e não podemos cumprir, somente assim podemos ser ajudados, a você e a mim. Pode um ser humano ser justo diante de Deus? A minha resposta é não. Sem a cruz. Com a cruz, ela é o injusto foi justificado por Jesus Cristo na cruz do Gólgota. Pode um ser humano, um mortal, ser puro diante de Deus, o Santo Deus? Não. E mais uma vez, não. Porque nós todos fomos nascidos em pecado. E mesmo assim, uma grande multidão estará na glória, que não mais será mortal, purificada, lavada, santificada, justificada e para sempre aperfeiçoada. Está aqui: eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos ele coloca também falhas. Até aos seus anjos ele coloca, apresenta falhas. Quem é você e quem sou eu? Nós estamos sem razão diante de Deus, mas através de Jesus Cristo, graça nos foi participada. Jó, capítulo 13, a partir do versículo 3. Mas eu quero falar com o Todo-Poderoso e desejo discutir com Deus. Porém, vós sois forjadores de mentiras. Vós todos, médicos que não valem nada, Ó, quem dera que calasseis de todo isso, por isso seria a vossa sabedoria. Ouvi, pois, a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus, falareis perversidade e por ele falareis mentiras? Fareis acepção da sua pessoa? Ou contendereis por Deus? Vocês sabem que Jó teve que passar por certas coisas e todos que falavam com ele, a eles somente se tratava da glória de Deus, somente que Deus chegasse ao seu direito. Esta foi a sua posição, mas assim de fato não era. Nós vemos no fim que foi muito diferente. Eles queriam ajudar a Deus a chegar a ter a razão. Vamos hoje compreender que somente Deus é que a ti e a mim que pode nos ajudar a nossa razão. Nós não podemos ajudar uns aos outros a razão. Nós não sequer podemos ajudar a nós mesmos, mas Deus, na sua graça, nos veio para ajudar. Então, a partir do versículo 23, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo. Porventura, acossarás uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco ou a palha seca? Pois prescreves contra mim medicamento tão amargo e punes as faltas da minha mocidade? Também aqui vemos o homem que anteriormente ainda estava em esferas, falando esferas mais elevadas. Aqui nós o vemos em uma coisa acuada. Vemos ele numa aflição e ele fala aqui, expressa aqui, quantas iniquidades e pecados tenho eu? Faze-me saber a minha transgressão e o meu pecado. Então ele diz que e me desses um medicamento tão amargo. Nós sabemos, somente os enfermos necessitam de um médico. Os sãos não precisam dele. E o médico terreno, ele dá, às vezes, isto e um outro dá outra coisa, outro medicamento. Aqui, esse homem de Deus diz que, pois prescreves contra mim tal medicação amarga, o que foi? É um tempo amargo quando Deus nos passa as nossas iniquidades diante de nós e nós temos que passar por uma luta da alma. É uma luta amarga e nós chegaremos ainda mais tarde a isso quando contemplarmos nosso Senhor no Getsemane. Em Jó, no capítulo 19, a partir do versículo 23, nós lemos: porque quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Sei, porém, que o meu Redentor vive e o que vem depois de mim se levantará em pé sobre o pó e depois de destruída esta minha pele, Mesmo fora da minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, não mais como adversário. Eis que os meus rins, que o meu coração desfaleceu dentro de mim. Este homem de Deus, que passou por toda essa aflição interior, ele, o Deus, através dele, quis mostrar o caminho da salvação. Não há um nascimento terreno sem dores de parto, sem as dores de parto, e não há novo nascimento sem dores de parto, sem que nós passemos por uma luta da alma e temos que orar e lutar, e seja com cãibras, até que nós tenhamos passado e possamos dizer, como Jó, como Jacó, que o sol raiou. O que diz o irmão Branham em uma pregação, ele fala claramente e diz: eu tenho certa impressão que as pessoas não mais vão diretamente a Deus, mas somente até uma igreja ou uma congregação eles vêm, mas nenhum, não tem um encontro direto com Deus. E nós, hoje e nesses dias, estamos aqui para termos um encontro com Deus, para poder atravessar, para que Ele possa se revelar novamente a nós. Aqui, nesta palavra está: ó, que as minhas palavras fossem escritas, ó, que fossem gravadas num livro, e hoje nós podemos lê-las. A palavra de Deus foi dada para ensinamento, para que nós, através dela, pudéssemos reconhecer o que Deus tem a fazer conosco. Com pena de ferro e com chumbo, para sempre esculpidas na rocha. E então vem essa expressão maravilhosa: porque eu sei que o meu Redentor vive. A sua aflição da alma, o seu desespero e a sua resignação, que tudo o que ele teve que passar chegou a esta revelação viva, que ele não estava vendo a si mesmo, não estaria a si mesmo e a seu estado sem saída, mas ele exclamou: eu sei que o meu Redentor vive. E ele diz: mesmo se a minha pele e a minha carne forem totalmente consumidas, assim eu verei, mesmo assim verei a Deus. Eu o verei para minha salvação, os meus olhos o verão. Não mais como o acusador, não mais como o juiz, mas como o Redentor, que tem graça e perdão. Adiante, nós lemos de Jó 33, Jó 33, a partir do versículo 23: se com ele, pois, houver um mensageiro, um anjo, um intérprete ou mediador, um entre milhares, para declarar ao homem da sua justiça, então terá misericórdia dele, e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova. Acabo de achar resgate, uma expiação. Vocês percebem do que se trata? Se alguém como mediador se encontra um mediador que pode trazer a expiação sem reconciliação. Não havia comunhão entre Deus, não era possível com Deus, e sem derramar de sangue, não expiação e não reconciliação. E no Antigo Testamento, os profetas viram o Senhor como o anjo da aliança, e ele utiliza aqui essa formulação, ó, que houvesse um anjo como mediador, como um entre milhares, viesse para declarar ao ser humano a sua justiça, dar de volta a sua justiça, e está aqui então, terá misericórdia dele, e lhe dirá: deixa-o livre. Ele não somente disse: deixa-o livre, ele pagou o preço na cruz do Gólgota. E nós temos que compreender que tudo o que os profetas falaram em Cristo se tornou realidade. E Gólgota, para nós, como em congregação, tem que se tornar realidade. Não podemos somente pregar o perdão, reconciliação e salvação, mas temos que compreender que através do Gólgota, salvação, cura, reconciliação, perdão, que tudo se tornou realidade. Do anúncio que pela boca dos profetas passou até a realização em Jesus Cristo, nosso Senhor. Da salvação pode ser pregado em todos os lugares, mas Deus, ele quer se mostrar como Salvador. Ele busca pessoas que dizem: eu sei que meu Redentor vive. E se às vezes, com Jó, temos que exclamar que temos que tomar, recebemos uma medicação prescrita muito amarga, tenho que vos dizer o que o irmão Branham uma vez disse. A sua mãe era assim, como se dizer, era o médico da casa, e ela pensou para tudo. Havia coisa do fígado, leite de fígado, algo assim. Esse era um medicamento para muitos anos, mas o cheiro, até hoje, eu não posso suportar, nem a distância. E o que diz o Mombrano, quando eu já pensava nisso, que a minha mãe, tanto quanto eu tinha me resfriado, já vinha com esse negócio, isso me fazia então de fato doente. Então ele falava: mãe, isso me faz doente. E ela disse: filho, se não te fizer doente, então também não te pode fazer são. Assim é com a medicação divina. Nós pensamos às vezes que de alguma forma ela não está bem para nós. Vamos tomar sim, e então não desaparecerá o efeito. Vamos lembrar da pregação na qual foi dita: se vocês tomaram a medicação, então o efeito tem que se tornar revelado. E se vocês dizem: vocês tomaram a medicação e o efeito ficou de fora, então a medicação está ainda no armário das medicações e vocês sequer a tomaram. O irmão Branham, ele tinha exemplos muito bonitos da vida diária, ele tomava, que cada um de nós pode compreender muito bem. Nesses dias, nós queremos de Deus uma medicação muito forte, nós queremos que nos seja prescrito. E nós estamos prontos, pela graça de nosso Deus, para que nós nos tornemos sãos. E está escrito: ele enviou a sua palavra e os curou. Vocês percebem de que forma esse homem de Deus fala aqui, esse homem de Deus fala, deixa, liberta-o, livra-o, para que não vá à cova. Eu tenho uma expiação, o perdão, ou preço e pagamento, deixa-o partir livre. Eu encontrei uma expiação, aleluia. Nós estamos livres, porque a reconciliação na cruz do Gólgota aconteceu. Nós sabemos, quando Moisés foi enviado ao povo de Israel, um cordeiro em todos os lugares foi abatido. Isto foi o que Deus queria naquela época. E o sangue foi pintado nos batentes da porta e o povo permaneceu protegido. A primogenitura não foi tocada. E uma vez o faraó disse: quem é esse senhor? Eu não o conheço. Isso não faz nada. Ele aprendeu a conhecê-lo, porque lá estava um homem de Deus que veio sob a missão do Senhor, falando sobre a missão do Senhor, e o povo foi guiado para fora. O Senhor não somente disse, deixa-o livre, ele nos libertou e atuou a expiação para nós lá na cruz do Gólgota. Aqui está adiante, ele ora a Deus e este o aceita e o deixa ver a sua face sob júbilo. Um homem que vivenciou, vê a reconciliação em Cristo na fé, ora a Deus e este o aceita com misericórdia e o deixa ver a salvação. Isto é evangelho. Já no Antigo Testamento, nós somos tão gratos a Deus por isso. Está aqui, ele ora a Deus e este o aceita com misericórdia, lhe deixa ver a sua face com júbilo e dá ao ser humano a sua justiça de volta. Aconteceu isto ou nós ainda temos que esperar por um outro? Nós falamos hoje, está consumado, aconteceu, o anjo da aliança é Jesus Cristo, nosso Senhor, que se tornou reconciliação e que disse, deixa-os livre, e nós pudemos partir livres. E Paulo escreve, ele... Quem quer acusar os eleitos de Deus? Aqui está. E o deixa ver a sua face com júbilo. Um ser humano que recebeu reconciliação com Deus, ele é tirado do estado de Getsêmani, do pedir e clamar, do atravessar para a manhã da ressurreição, onde tudo, toda a luta e clamor e tudo passou, e numa nova vida finda, e com Cristo pela graça ressuscita e está aqui. Ele o deixará ver a sua face com júbilo, não sob suspirar, mas com júbilo. Uma igreja sobre a qual vem o grito da aflição e que está suspirando e clamando, implorando e chorando e orando, tal congregação deve atravessar para que nós, sob júbilo, nós possamos ver a face de nosso Deus. Porque o Senhor, ele dá às pessoas a sua justiça de volta. E o que diz a Santa Escritura? Nós somos, nos tornamos a justiça de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Versículo 27. Canta diante dos homens e diz: pequei e perverti o que era reto e não fui punido como merecia. Deus redimiu a minha alma da cova e a minha vida se alegra no ver da luz. Aleluia! Isto é Evangelho, Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, para você e para mim. Ele canta diante dos povos e reconhece: eu tinha pecado, mas o Senhor não me imputou, não me puniu, mas Deus me resgatou a minha alma. E então nós chegamos entre o povo e gloriamo-nos da redenção e do perdão. Eu não sei o que ontem aconteceu comigo, mas eu estava na nossa casa e as pessoas são todos meus bons vizinhos lá. E um veio, e eu justamente tinha trabalhado no jardim e a minha mão não estava elegantemente limpa, e eu disse: perdão, a minha mão não está muito limpa. E ele disse: isto não faz nada. Então eu disse: importante é que o coração esteja puro. Então ele disse: de fato, mas nisto está preso certo pecado. Então eu levantei a minha mão esquerda e bati no seu ombro e disse: prezado Senhor, eu conheço aquele que perdoou meus pecados. Este é o maravilhoso, que nós temos a liberdade em Jesus Cristo, nós vivenciamos essa liberdade e perdão da nossa culpa e pecado recebemos. Redimidos, Deus resgatou a minha alma da cova. Salmo 2, versículo 7 e 8. Deixe-me anunciar o conselho do Senhor. Ele disse-me: meu filho tu és, hoje eu mesmo te hoje gerei. Exija de mim, assim eu te darei os povos por herança e a ti para tua possessão os confins da terra. Esse versículo se refere diretamente a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, profeticamente foi escrito. Vocês podem ler no versículo 10: beijai o Filho para que ele não se ire, e vocês tenham que sucumbir no seu caminho. Aqui não está beijem o Pai, mas sim beijem o Filho. Isso significa que Deus, no Filho, se tornou nosso Redentor e nosso Salvador. Quantas pessoas dizem: eu creio em Deus, mas isto não basta que somente digamos que nós cremos em Deus. Nós temos que reconhecer que Deus em Cristo, ele se revelou no Filho, e nós que cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, nós temos a vida eterna, porque somente através dele nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Este é o maravilhoso Evangelho. Então, ao profeta Isaías, aqui eu gostaria de ler do primeiro capítulo, qual seja versículo Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós vemos que a redenção foi dada pela graça, mas Deus não se força ninguém. Se nós estivermos com vontade, obedientes e não rebeldes, permanecermos, mas nos inclinarmos debaixo da poderosa mão de Deus, então os nossos pecados, que são vermelhos como sangue, se tornar alvos como a neve. Mas se permanecemos obedientes, então nós cairemos, seremos devorados pela espada. Ambas as coisas Deus anunciou, a juízo e a graça. Quem aceita a graça passou da morte para a vida. Quem não aceita a graça, sobre esse permanece a ira de Deus. E somente há um caminho, e este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isaías 35, a partir do versículo 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizeis aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que lá está o vosso Deus. Digam àqueles que sejam consolados, mesmo se estão de coração resignado: lá está o vosso Deus. E está aqui tão maravilhosamente: ele virá e vos dará, vos salvará. Ele mesmo virá e vos salvará. Eu pergunto mais uma vez: veio, ele veio, ou devemos esperar por um outro? Ele deu salvação. Ele, como anjo da aliança, pisou na fenda, a palavra se tornou carne, Jesus Cristo atuou a reconciliação e a redenção, ou devemos ainda esperar por um outro? Não, ele é, e nós não falamos somente: eu sei que meu Redentor vive, nós falamos: eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se tornou o meu Redentor, e porque ele vive, nós podemos e também nós viveremos. Digam àqueles que estão com corações turbados, resignados: sejam consolados, não temeis, eis que está aí o vosso Deus. Que maravilhoso! Agora, do profeta Isaías, os últimos versículos do capítulo 52. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado, terá sucesso, será elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, ele borrifará muitas nações, surpreenderá muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, isto eles entenderão. Não é esta uma palavra maravilhosa de Deus, do nosso Senhor e Redentor, profeticamente escrito? Ele, o Rei de todos os reis, ele foi tão zombado, martirizado e batido. como nós ouvimos na palavra de introdução, e encobriram a sua face, e então se falou: profetiza-nos, quem é que te bateu? E exclamaram para ele: a outros tu ajudastes, ajuda a ti mesmo. Ele foi batido e martirizado, e não tinha mais aparência de um homem que nós pudéssemos, tivéssemos reconhecer. As pessoas balançavam a cabeça e caminhavam adiante. Está aqui, literalmente aqui, a sua aparência e a sua não era mais como era, como dos filhos dos homens. Nós sequer podemos imaginar isso. Como nosso Senhor, ele, a sua aparência estava quando ele, sob o Getsêmane, foi para o Gólgota. Ele não tinha mais a aparência de um ser humano, de um homem, batido e martirizado, e tudo isso por tua e por minha causa. Se tal fato divino não amolecer o meu e o seu coração e o quebrar, então eu não sei. Isto ele fez por você e por mim. Ele também não abriu a sua boca, mas ele foi calado o seu caminho pelo Getsêmane para o Gólgota. Amados, deixe-me mais ler uma passagem do Novo Testamento, qual seja, de Mateus 26, a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou lá orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, a tua vontade. Somente até aqui esta palavra. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, aqui nós vemos nosso Senhor no caminho para o Gólgota, onde a obra de redenção deveria ser consumada. A mim veio, nesse contexto, o seguinte pensamento: pela primeira vez na minha vida, nosso Senhor, ele não teve Getsêmane um ano, ou dois anos, ou três anos antes, mas sim no caminho para o Gólgota, onde a obra de redenção deveria ser consumada. Neste caminho, isto foi um caminho profundo, um caminho cheio de espinhos, um caminho como nenhum outro foi, caminhou. O pensamento que me tocou foi o seguinte: assim como nosso Senhor e Redentor, no caminho para Gólgota, ele teve que ter essa luta interior, esse implorar, esse clamar, tudo isso ele teve que passar. Assim também nós temos que chegar a uma aflição interior antes que aquilo que no Gólgota aconteceu possa, através de você e de mim, possa se tornar revelado. Nós não podemos, em indiferença, ir lá e tal cara redenção receber simplesmente assim. Tem que ser como foi como nosso Senhor tem que nos tomar interiormente e nos possuir. Foi um grito de aflição. Do que se tratou aqui? Se tratou de você e de mim. Do que se tratou na cruz do Gólgota? De você e de mim. Do que se trata hoje? De você e de mim. Qual seja de receber aquilo, o que através do Gólgota nos foi preparado. A plena vitória de nosso Deus, que lá em Jesus Cristo, nosso Senhor, foi concedido. Aqui nós lemos: profundamente angustiado está minha alma até a morte. Essa profunda tribulação foi antes do Gólgota. Isto de se jogar diante da face no chão e clamar e lutar, isto veio antes do Gólgota. Talvez alguma certa luta e clamor tem que vir antes, até que tudo aquilo que Deus nos concedeu pelo Gólgota se torne revelado, porque tão facilmente não será, cairá no nosso colo, porque foi de fato um caminho muito duro que o nosso Senhor teve que caminhar. E na pregação do irmão Branham, aqui, na pregação, o grito de aflição, ele diz o seguinte: então eu creio que em dias parecidos vivemos, nesses dias, então, deveria haver um grito desesperado, um grito de aflição desesperado vir sobre a igreja. Eu creio, a mensagem nessa manhã foi de Deus e não de mim. Eu creio, ela deveria trazer toda essa congregação em desespero, porque nós já brincamos muito tempo, já há muito tempo nós viemos ao culto a Deus, agora algo tem que acontecer. Nesse contexto, ele fala do grito de aflição. Getsemane foi o grito de aflição. Com isso, não se trata da cura de um leproso, ou de um cego, ou de algum milagre de Canaã, na Galileia. Aqui se tratava do grito da aflição, porque a tua e a minha redenção nesse contexto estava. E esse foi o caminho para o Gólgota. Um compositor canta: para o Gólgota eu vou consolado. Amados, se um grito de aflição a partir de Deus nos fosse dado, como ele concedeu ao nosso Senhor Redentor para que todos os redimidos chegassem nessa aflição interior, nós de fato já estamos dentro, mas então o Espírito de Deus tem que abrir a alma ou o coração para que possa sair. Se o irmão Branham aqui diz: muito tempo nós já viemos ao culto, agora algo tem que acontecer. E isto também nós cremos de todo o coração. No Gólgota, tudo aconteceu. Mas isto, o que lá aconteceu, também tem que acontecer em você e em mim. Tem que acontecer em todos nós. Então está aqui, na página 15. Então, nós ouvimos nessa manhã que o sinal é exigido de todos nós. Vós sois meu povo, aqueles aos quais amo. Vocês que ouvem as fitas magnéticas gravadas podem compreender então em que aflição interior esta responsabilidade traz. Os sinais do seu retorno deveriam trazer a cada membro de Cristo nessa aflição interior. Nós percebemos do que se trata aqui. Nós devemos ser arremessados para dentro dessa aflição interior. todas as nossas conversas devem se tornar horas de oração. Nós temos que buscar a comunhão com Deus, encontrá-la. E nós temos que cuidar dessa comunhão com Deus, receber o contato com Deus para que Ele possa se revelar. Aqui disse nosso Senhor, não a minha, mas a tua vontade aconteça. Às vezes, também eu quero dizer, ah, deixa esse cálice passar ao largo de mim. Não lemos isso na própria introdução, quando o Senhor disse, este é a vossa hora, qual seja a hora das trevas. E esta foi uma hora das trevas. E mesmo exteriormente, o sol perdeu o seu brilho. Se tornou trevas, mas ao mesmo tempo, quando o poder do inimigo e a hora das trevas haviam chegado, o poder de Deus deixou a luz de Deus sair. A morte não foi o fim, mas a ressurreição e a vida. Se isto é assim, então vale também a hora das trevas. Nós queremos que ela passe ao largo de nós. Nós queremos não beber o cálice amargo. E Jó disse, tu me deste tal medicação amarga. Desde quando Deus nos dá medicação amarga? Mas nós temos que tomá-la. E se a tomamos, então nós nos tornaremos sãos aqui no caminho para o Gólgota, no Getsemane. Estava o nosso Senhor nesta aflição interior. Foi a hora e o poder das trevas que lá estavam tomando sua forma. Mas isso não foi o fim. Não. Isto foi somente o fim de uma época. O fim de uma fase. Isso foi, de fato, o fim, teu e o meu fim, porque todos nós estávamos nas trevas e os poderes do inimigo estavam nos possuindo. Lá o Senhor então tomou o teu e o meu lugar. Ele, na cruz, exclamou o teu e o meu grito, meu Deus, por que me desamparaste? Ele caminhou esse caminho por você e por mim, para que nós pudéssemos ser redimidos e com júbilo possamos ver a Deus. Ambas as coisas nos atravessa a alma. De um lado, isso nos entristece que o Senhor teve que ir por esse caminho. De outro lado, atravessa-nos uma profunda, íntima e divina alegria que Ele nos olhou com tanto valor e veio a nós nessa terra, tomou forma humana e para nesse corpo carnal no qual nós pecamos e caímos, Ele veio pagar o preço da nossa redenção. Lá na cruz, santo sangue divino foi jorrado por ti e por mim para nos redimir. Antes que a vitória final de nosso Deus se torne revelada, então tem que vir a hora das trevas. E quanto mais clara brilhará então a luz. O que vocês pensam como se passa com uma pessoa que morreu e que então pôde renascer? Ressuscitar. Ele está 100 vezes mais alegre após a sua ressurreição como ele era na sua vida. O primeiro pode ser que ele assumiu como óbvio, mas a segunda não foi uma coisa óbvia. Nós todos, sem o nosso adicionar, fomos nascidos nessa terra através do nascimento terreno. Mas, com isto, a coisa não terminou. Nós todos, através do nascimento do Espírito de Deus, fomos nascidos de novo para uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Aqui, o irmão Branham diz, esses sinais do seu retorno deveriam trazer a cada membro de Cristo, jogá-lo nessa aflição interior. Se trata das nossas almas, se trata daquilo o que segue essa vida. E eu creio que isto é o que de fato se trata a nós hoje, que Deus possa fazer bem a nossa alma, que nós possamos ver Gólgota da visão divina e que nós possamos tomar as afirmações, uma vez perdidos, impuros, sem Deus e tudo o que faz parte. De outro lado, nele nós temos a redenção, qual seja o perdão dos nossos pecados através do seu sangue, através da cruz. Não é isto maravilhoso? Como última coisa, ainda uma citação do irmão Branham, da mesma pregação. Mas, primeiramente, o desespero interior tem que vir. Então, somente Deus ouve a nossa oração. Vocês percebem o que foi dito aqui? Antes, esse desespero interior tem que vir. Somente então Deus ouve a nossa oração. Se vocês tomam as coisas leviamente, vocês estão sem preocupação se Ele o fará ou se não o fará. Vocês afirmam de levar a sério, mas é necessário do grito de aflição sério para que possa acontecer. Eu creio, nos falta esta aflição interior porque não possuímos o suficiente do amor de Deus. Eu creio que o amor de Deus atua este desesperado grito de aflição. Se Deus está em vós, se o sinal fala por vocês e vocês veem a situação das pessoas nesse tempo, como eles vivem assim no pecado, então vocês são colocados numa aflição interior. Eu creio, isto acontecerá. Tanto com relação a esses e a outras citações, o que devemos falar em relação a isso? Nós sabemos que o amor de Deus em Cristo se tornou revelado. Sim, Deus é amor e Deus, Ele mostrou seu amor a nós através da redenção que Ele fez. Então, Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crê não se percam, mas recebam a vida eterna. Aqui, o irmão Branham diz, o amor de Deus atua esse grito de aflição desesperado. Não é a falta de esperança. Não havia falta de esperança no jardim de Getsêmani. Não havia incredulidade. Havia o amor de Deus no coração do meu e do teu Redentor, que o moveu lá no Getsêmani. E tem que ser o amor de Deus no teu e no meu coração ser que move esse grito de aflição. Não a sua imaginação ou pensamento, mas o mesmo amor de Deus que moveu e trouxe ao Gólgota e já se revelou no Getsêmani, no nosso Salvador. Sejam sinceros uma vez, se o amor de Deus está nos nossos corações, então nós vemos as pessoas como Deus as vê. Então nós reconhecemos de repente que eternamente estão perdidos. Oh, então queremos a cada um bater nos ombros e dizer, ouça, a graça para você, a graça para mim. Oh, que o Espírito Santo, que o amor de Deus possa ser derramado de tal forma em nossos corações, para que esse grito de aflição divino possa surgir, atuado pelo amor de Deus, não por outro motivo, senão será um propósito próprio ligado a isso. Gritar, muitos gritam, mas eles têm alvos próprios, têm programas próprios, têm intenções próprias. Isto tudo não poderá ser aprovado diante de Deus. Após tal grito, tudo o que resta é o teu e o meu falta de falar. Não é alegria, mas sim a garganta que não pode mais falar. Mas se pela graça de Deus, esse amor de Deus, se nós temos esse amor de Deus nos nossos corações e reconhecemos que o tempo do retorno do Senhor não somente está próximo, mas está muito próximo, e que a igreja noiva está sendo chamada para fora e preparada, tem que ser preparada, que tudo o que não é de acordo com a vontade de Deus tem que ser ordenado de acordo com a vontade de Deus antes que o Senhor venha. Tudo tem que estar trazido ao estado certo. Amados, se nós somos os redimidos e temos o aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento do homem de Deus está diante de nós, então nós, como os redimidos, entraremos no mesmo gritos de aflição através do amor de Deus, para que aquilo, o que na cruz do Gólgota aconteceu, encontre o seu cumprimento e realização na igreja noiva. Compreendemos todos isso? Eu não sei, não se ouve vocês muito bem. Se vocês não ouvem tão bem como eu os ouço, então seria muito ruim. Que Deus possa nos conceder graça. Eu creio que esta é a mensagem que Deus, neste dia, nos quis dar. Jó, na sua aflição, ele exclamou diante de Deus, todos estão culpados diante de Deus, até os anjos, até Deus não os confia neles, não há um sequer que faça bem, sequer um. Todos desejam, todos necessitam da glória de Deus. E no desespero, eu sei que meu Redentor vive, e eu verei a Deus para minha salvação, não mais como um estranho, mas como um conhecido. Aleluia! Nós tornamos conhecidos com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Naquela época, até Filipe, creio, os discípulos disseram, mostra-nos o Pai. E o Senhor, ele esteve muito entristecido, ele disse, já tanto tempo estou no vosso meio, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, ele viu ao Pai. E então, nós constatamos que Jó, ele fala de um anjo que como mediador, como advogado, viria. É Jesus Cristo, não o mediador da nova aliança? Não é ele o teu e o meu mediador? Ele não é o cumprimento de Malaquias capítulo 4, versículo 1? Eis que o anjo da aliança virá ao seu templo, ao qual vocês esperam. Ele foi o anjo da aliança que Jó já havia visto. Naquela época, o Senhor ainda estava na coluna de fogo, então ele se tornou carne e para nós, para ele sofrer a morte por nós. E o resultado completo é este, que nós, como os impuros, fomos purificados, como os perdidos, fomos salvos, como os injustos, fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, que na cruz do Gólgota foi jorrado. Amada alma, precioso coração, que esta oferta de graça de Deus hoje possa de uma vez por todas entrar dentro da tua alma. Não diga mais não, mas diga sim. Aceite, e Deus te dará a salvação em Jesus Cristo, o teu Senhor e Redentor. Assim como a criação só tinha um Criador, assim todos os redimidos somente têm um Redentor. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele seja glória e honra, louvor e adoração. Que Deus possa nos dar ambas as coisas, a absoluta certeza, convicção que Ele finalizará a sua obra que Ele começou. E então, o grito de aflição pelo amor de Deus atuado em nós, para que Ele possa responder. Deus quer, quando Ele quer dar algo, também que lhe seja pedido. Peçam, assim vos será dado. Batam, assim vos será aberto. Isso nós cremos hoje de todo o coração. Está consumado para você e para mim. Nós fomos redimidos. Nós não procuramos mais o mediador. Ele nos procurou e Ele nos encontrou. O nosso Redentor é maravilhoso, foi honrado, glorificado e louvado seja o seu nome de eternidade para eternidade. Ele, que foi, era imortal, assumiu a mortalidade. Ele, que era puro, tomou a culpa dos impuros. Ele, que era inculpável, carregou toda a culpa nossa sobre si. Nós o vemos como um batido de Deus e martirizado, mas reconhecemos que Ele tomou o nosso lugar, que nós deveríamos ter tomado as batidas e o martírio sobre nós. Mas agora nós podemos sair livres, e do mediador nós lemos que Ele traria uma expiação e diria: deixa-o livre. Aleluia! A reconciliação através do sangue do Cordeiro na cruz do Gólgota aconteceu. Você e eu, nós estamos livres através da graça de nosso Deus. Aceite hoje e agradeça-o por isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Talvez vamos cantar primeiramente o corinho: assim como sou, assim tem que ser. E então nós juntos oraremos. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Vamos inclinar as cabeças e perseverar em oração silenciosa diante de Deus. Talvez há alguém aqui que deseja consagrar sua vida ao Senhor. Nós queremos inclinar as cabeças, fechar os olhos, mas abrir os corações e pedir a Deus que Ele entre. Ele é o Redentor, Senhor dos Exércitos, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é mediador, Ele é advogado, Ele é tudo em tudo. Também tu, precioso coração, deve saber que o teu Redentor vive e você deve mesmo poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive, não somente um Redentor, não somente o Redentor, mas meu Redentor, meu Deus, que me trouxe salvação, que redimiu a minha alma, que me arrancou da perdição, que me comprou, libertou, que me perdoou, que me concedeu a vida eterna, deve se tornar uma coisa pessoal e o grito de aflição tem que vir sobre todos nós de uma forma muito poderosa, atuado, como nós ouvimos, pelo amor de Deus que nos move de tal forma como moveu o nosso Redentor. Ele deixou tudo passar sobre si. Ele só tinha um alvo diante dos olhos, qual seja, de redimir os seus. Também nós estamos prontos de passar por tudo. Nós somente temos um alvo diante dos olhos, nosso Redentor, vê-lo. E como Jó disse, eu o verei, aleluia, de face a face. Ó Deus, ajuda-nos. Hoje, Senhor, por causa do Teu nome, deixa-nos todos orar e clamar o nome do Senhor. Ó Senhor, ó Deus, Pai Celestial, chegamos juntos a Ti. Nós Te agradecemos a profundeza do Teu coração pelo Teu falar nessa tarde, por Tua palavra, Tu falaste conosco, a Tua palavra moveu os nossos corações com tantas passagens bíblicas, Senhor. Tu nos encontrastes, ó Deus. Senhor, nós Te adoramos, nós gloriamos a Tua graça, nós Te agradecemos que Tu vens em nossa direção e nós podemos ir a Ti, Senhor. Nós podemos vir a Ti como somos, Senhor. Miseráveis e pobres, nus, Senhor, mas Tu nos vestes, Senhor, com as vestes da salvação. Tu perdoa-nos, Senhor. Tu nos torna o Teu povo, Senhor. Graças seja ao Teu santo e maravilhoso nome de Jesus. Vivifica todos os nossos corações, que glorifiquemos a Ti, que gloriemos a Ti, que louvemos a Ti, que possamos dizer, o Senhor me encontrou. Ó Senhor, encontre a cada um, Senhor. Todos que não Te vivenciaram ainda, conceda graça hoje à tarde, Senhor. Senhor Jesus, deixa-nos ver a Tua cruz do Gólgota, que a cada um possa ver que, o que foi feito por Ele lá. Ó, graça seja a Ti, adoração a Ti, Salvador, ainda a graça, ainda. E nós podemos vir a Ti e dizer, eu venho como eu sou, Senhor. Graça seja a Ti, Senhor, por esta santa e preciosa palavra de Deus, pelo maravilhoso convite que Tu deixaste passar hoje a todos os nossos corações, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Ó Senhor, e nós que já Te vivenciamos, a Tua graça e a Tua glória, nós queremos novamente, Senhor, ser abençoados. Queremos novamente ser vivificados pelo Teu bom Espírito Santo, Senhor. Atua, Senhor, em mim, em todos nós, Senhor. Em todos que vieram, Senhor. Certamente não viemos somente assim, de perto e de longe, mas viemos para ter uma nova vivência contigo, Senhor. Conceda pela graça, Senhor, aos meus irmãos e às minhas irmãs, a todos que vieram, Senhor. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Retira toda aflição, retira toda a miséria, Senhor, que vivemos nessa terra. E no meio de toda essa aflição e miséria, olhamos para Ti, Senhor, e sabemos que Tu podes fazer tudo bem, Senhor. Glória seja ao Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Tu és o grande médico dos enfermos, Senhor. Nós cremos em Ti. Tu disseste, Senhor, e todos que vieram a Ti, Tu aceitaste, Senhor. Tu os curaste, Senhor. Tu os salvaste, Senhor. Glória seja ao Teu maravilhoso nome. Aleluia. Glória, honra, louvor e adoração. Senhor, nós Te agradecemos mais uma vez por Tua santa e preciosa palavra, Senhor. Que possa surgir, Senhor, um grito de aflição em todos nós, Senhor. Tu podes atuar através da Tua graça. Adoração seja o Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Glória seja ao teu nome. Aleluia! Amém! Amém! Nós nos sentamos. Glória e louvor seja ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pela rica bênção através da sua palavra. Vocês sabem, se somos filhos de Deus, então, como nós já ouvimos, toda palavra que nós ouvimos é para nós uma bênção. Porque é a palavra de Deus. Se fosse palavra de homens, então não precisamos colocar muito valor sobre isso. Mas se é a palavra de Deus, então nós temos que atentar por ela, então temos que levar ao coração e crer de todo o coração. Porque a palavra de Deus permanece a palavra de Deus. Ela não engana e não volta vazia. E nós queremos de todo o coração que a sua palavra, também nessa hora da tarde, cumprirá aquilo que tem que cumprir. Por isso, nós somos tão gratos e alegres. Talvez no momento não possa ser visto ainda, mas nós podemos crer de todo o coração. Não voltará vazia. A palavra de Deus permanece a palavra de Deus. Assim, somos gratos a Deus. Então, antes de interrompermos e voltarmos aqui às 7:30 para festejarmos a ceia do Senhor e também o lava-pés, vamos ainda cantar um hino juntamente, número 83. Eu estou surpreso por esse amor que não pode ser compreendido. Eu creio que Ele nos abençoará hoje à noite também, porque precisamos da comunhão uns com os outros e também com Ele. Essa é a vontade de Deus, está na vontade de Deus. E assim, nós hoje à noite queremos nos reunir após esse culto. Teremos então o jantar para todos que vieram, de perto e de longe. Então, às 19:30, estaremos reunidos de novo. Vamos cantar. Eu admiro o amor que jamais pode ser compreendido. Eu admiro o amor que jamais pode ser compreendido. A graça me envergonha que fez tanto por mim. Eu tremo e eu penso que Jesus está crucificado por mim pecador. Ele se deixou bater. Ó, isto é maravilhoso, que Jesus perguntou por mim. Ele deu a sua vida por mim na cruz. Maravilhoso é isto. Eu admiro que Ele veio do céu aqui para baixo e aceitou o meu coração rebelde com tanta fidelidade. Sim, que o seu amor se estendeu de fato sobre mim, me salva, redime, me dá vestes da salvação. Ó, em breve virá aquele dia onde não haverá mais sofrimento do coração, não pecado e aflição, não mais lágrimas, morte, paz regerá naquela terra, na praia dourada. Que maravilhoso, glorioso dia será este. Que dia será esse quando Jesus me guiar para o lar? Então poderei ver meu Salvador, que pela graça me elegeu, e Ele me toma na sua mão me guia na terra prometida. Que dia, glorioso dia será esse. Lá não há preocupações. Paz e alegria preenche o lugar. Não há mais enfermidade. E se louva o tempo todo. E para sempre poderei estar unido com o Salvador. Que dia, glorioso dia será este. Que dia será este, quando uma vez Jesus me levar para o lar, meu Salvador, então poderei ver que pela graça me escolheu e Ele me toma na sua mão, me guia da terra prometida. Que dia, glorioso dia será este. Nosso Salvador vem em breve. Então, você estará na veste branca? Você estará pronto para Ele? A tua veste já está lavada e purificada? Então você estará em júbilo lá em cima. Que dia, glorioso dia será este? Que dia será este, quando Jesus me levar para o lar, então poderei ver meu Salvador, pela graça me escolheu, e Ele me toma na sua mão, me guia à terra prometida. Que dia glorioso será este.